You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Atlético!
Que Atlético?
De Madrid, pô.
Não, é esse mesmo que eu tô falando que não.
É porque o Mineiro é 100% na Libertadores.
A gente não vai falar de Libertadores.
Vai?
Né? Não, vai? Não vamos falar de Libertadores.
Não vamos.
E Lo Esporte Clube, né, galera? Vocês já estão acostumados,
Atlético.
Né?
Atlético!
Vocês estão acostumados. Uepa!
Messias, deixa eu te contar uma coisa. Loucura, loucura essa primeira rodada
pô,
de
Champions. Pô, eu vou te falar,
aí,
a Champions League voltou, né?
Eu não tava esperando.
O Brasil assim, estava todo hateando a Champions League. Ótimos jogos.
Esperaria? Esperaria bons jogos. Mas foi loucura.
Não, foram ótimos jogos.
Porra.
Foram ótimos jogos. Média de 4 gols por jogo. Cara. 16 gols em 4 jogos.
Pô, peraí, porra. Isso é loucura.
Gol pra caralho. Assim. Teve jogos menos importantes que outros? Teve.
Mas assim, sabe o que eu achei mais legal? É que a gente tava botando muita fé só no jogo do Real Madrid e City, todo mundo.
Fato. Sim.
Só que assim,
PSG e Barcelona
entregou.
Aparentava ser bom, mas foi até melhor do que eu esperava.
E Bayern entregou, principalmente pós-jogo.
Não, foi ridículo, né?
Não, entregou falar. O jogo, pô. Entregou, divertimento. Entretenimento. E Atlético de Madrid poderia ter sido um avassalador Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid quis deixar ser.
O Atlético de Madrid é do tamanho. Ele fez o jogo do tamanho dele, né?
É, o jeito que o Simeone gosta.
Do tamanho dele. Vamos lá já adiantar então? Pra falar desse jogo aí, vamos começar por ele?
Vamos.
Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. Que o Borussia diminuiu ainda, né? A gente achou que.
Sim.
Que. E de fato, nisso que você falou, o Atlético construiu mais.
Cara, o Atlético no primeiro tempo era pra ter feito os 4-0. A realidade é essa. É, poderia ter sido mais, 3-4-0, o Atlético criou muito. Inclusive, foi até engraçado, porque eu tinha comentado aqui em outros Cirulas uma situação de o Atlético de Madrid, esse ano, tá mais pra frente, né? Atacando mais, atacando melhor. Tem boas peças pra isso, o Samuel não ajuda muito nisso. Griezmann, absurdo, a temporada do Griezmann é um absurdo. Absurdo o que o Griezmann tá fazendo nessa temporada. É, Morata, muito bem também. Mas... Os laterais, Molina, o Lino, estavam sendo os destaques. E ajudou muito o Atlético de Madrid nesse sentido, esses caras terem chegado. E no primeiro tempo, avassalador, foi pra cima, o dinizismo do Borussia entregou um gol.
Nossa, mas... Foi o primeiro gol?
Foi o primeiro gol do Depoel.
E foi logo no início, né?
É, foi o primeiro gol logo do Depoel, ele já entregou. Só que a grande questão, Caio Messias,
qual que é a grande questão?
Depois que entregou esse gol... O Atlético continuou em cima, o Griezmann acha o Samuel Lino, o Samuel Lino com toda calma faz o 2-0.
Uhum.
E aí eu falei, cara, esse Atlético de Madrid vai dentro, pô. É, tá, pô, vai pra semifinal, vai fazer um 3-0 e depois desse 3-0 acabou. Não.
É, acabou mesmo.
O Atlético de Madrid segurou. E aí no segundo tempo, o Simeone fez modificações pro Atlético de Madrid segurar ainda mais o jogo. 2-0 pra ele tava bom. E aí chamou o Borussia, bicho. E aí chamou o Borussia foi pra cima. O Borussia achou um gol e depois teve duas bolas na trave. O Oblak fazendo defesa. E aí virou ai, 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 ui, ui, né? Meu coração disparou ali. E o Atlético de Madrid conseguiu a vitória e vai. E eu acho que eu fico o recado pro Simeone que é, se vier pro próximo jogo só esperando, vai tomar taca.
E assim, vai jogar fora de casa, né?
Com a muralha amarela.
Sim, tem toda essa questão da torcida, que pode ser um fator. A gente falou isso no jogo das oitavas com o Borussia e acabou sendo um fator mesmo. Então veremos do que o nosso Atlético de Madrid vai conseguir fazer nesse jogo de volta, mas se eu fosse colocar dinheiro, eu colocaria o dinheiro no Atlético de Madrid.
Eu também, eu ainda acho que vai dar Atlético.
Eu acho que é até possível ser um clássico espanhol aí na semifinal, né?
Porra, e que assim, te falar uma coisa, Caião, não tava esperando não, tá? Eu achei que o PSG ia passar.
Então, eu acho que ainda pode passar.
Pode, mas assim, eu falo hoje.
Mas vai
hoje
ser
eu
heróico. Vou dar
minha opinião, assim, entre aspas.
Sim.
Eu falaria que passaria Atlético e PSG. Ó, Atlético e Barcelona. Eu tinha falado que passava Atlético e PSG. Mas como eu acho que passa Atlético e Barcelona agora, porque o Barcelona fez sim uma grande partida, o Xavi foi muito bem. Mas falando, terminando só o Atlético de Madrid, nós vamos entender o quanto a camisa. A camisa não. A camisa pode ser. Do Atlético de Madrid vai pesar, mas o quanto estar toda vez na Champions League vai pesar no próximo jogo. Porque o Borussia Dortmund vai vir pra cima, mas a grande questão do Borussia vir pra cima é: vai conseguir pressionar e girar a faca ou só não? Ou vai só deixar o Atlético vivo e a gente sabe.
Uhum.
O Atlético, ele gosta de sofrer, ele sabe sofrer e ele não liga de sofrer.
Sim.
Mas o Borussia conseguiu um ótimo resultado, principalmente pelo primeiro tempo do jogo de ida, né, Caio?
E, é claro, ainda mais diminuindo o resultado no finalzinho, o Borussia, ele consegue... E não tem, assim, não tem um gol fora, né? Que se tivesse gol fora, seria ainda mais cringe, porque o Borussia precisava fazer só 1-0 e aí estaria classificado.
Ainda bem que não tem, né?
Ainda bem que não tem. Eu gosto muito de terem tirado o gol fora. Não
tem dois empates, melhor campanha do Mineiro, né?
Que mineiro, cara. Que mineiro.
Não, porque a gente falou que é ridículo, pô.
Não, empate. Você ganhar algo com empate é ridículo. Sem ter uma disputa de pênalti, é ridículo de toda maneira. Então, veremos aí. Assim, eu vejo muita gente botando fé no Borussia.
Sim.
Nas redes, não, muita gente botando... Eu acho até um pouco lunático.
Eu acho que até que não, sabia? Depois desse jogo, eu acho que não.
Não.
Porque, cara, o Borussia... O Borussia, ele mostrou que tem potencial pra estar ali, sim.
Entendi.
E, tipo, ninguém esperava. Mas, cara, futebol é isso aí. E jogar em casa, na Muralha Amarela, pode fazer alguma diferença. Mas eu gostaria que passasse o Atlético de Madrid, porque é um clássico. Ou contra o Barcelona, ou o jogo do Atlético de Madrid contra o PSG, eu acho que seria muito mais legal que o jogo do Borussia, porque aí eu acho que teremos um favoritaço se o Atlético de Madrid não passar. Eu acho que
quem Entendi. Pegar contra o Borussia tem. Se for o PSG ou o Barcelona contra o Borussia, você acha que vai ser um jogo de menos esforço pra quem passar de PSG ou Barcelona? Diria que mequetrefe. Uma semifinal blé?
Blé. Não, aí é semifinal blé. Porque se o Borussia passar, aí é vergonha. Quem perder.
Se perder, não. Se perder no Borussia, aí...
Desculpa, com todo respeito, Borussia Dortmund, mas, pô, é vergonha.
Sem respeito nenhum, né, você quis dizer.
Não, com todo respeito, mas assim, né?
Tá, então vamos seguir pro próximo jogo dessa semana, que teremos a volta aqui. Você que não assistiu com a gente os reacts, tivemos react aqui de pelo menos um dos jogos nessas quartas de final. E na semifinal assistiremos os dois jogos.
Sim.
Certo? Que vai ser no final desse mês.
E afinal, quem quiser levar a gente pra Wembley, né, Caião? Estamos disponíveis, senão faremos mais um react também.
Sim,
não,
claro.
Faremos o react de qualquer maneira.
Em algum lugar. Em algum lugar a gente vai assistir. Isso aí não é dúvida.
Isso é um fato.
Então, vamos pra qual? Você quer ir de Arsenal e Bayern e deixar os outros dois pro final? Pode ser, né?
Ah, vamos de Arsenal e Bayern, porque tá bom. Tem gente
tem polêmica.
Aí, tem gente aí que precisa dar explicação, hein, Mumu? Tem que dar essa... Por que não tem?
Ué, eu fui garfado, pô. Não tem garfado, que falar nada, não.
Mumu.
Garfado, fui garfado.
Ah, Mumu. Viu como é que é...
Ganho.
Pela primeira vez na vida, o Mumu entendeu o que é estar do outro lado da moeda.
De ser garfado, é verdade.
É, porque Flamengo, né, Mumu? Antes você era o garfo, né? Viu como é que é diferente, né, cara? Enfim, esse jogo aí, cara... É um jogo... Caio, eu diria... De protagonistas diferentes.
Por quê?
Como assim? Apareceu quem precisava aparecer, mas não esperava que aparecesse.
Que é o Saka. Tá.
Nunca apareceu.
Tá bom. Era quem deveria aparecer, mas que não estava aparecendo. Aparecer,
mas assim, pipocava... Muri, estou errado? Não. Pipocava sempre em jogo grande, não fazia gol, não chamava responsa, não jogava bem, era muito bem marcado, blá, 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 ficava naquilo, ah, é muito novo, muito novo. Apareceu. Fez um belo gol. O Arsenal tomou um gol mequetrefe, né, Mules? Vamos falar a realidade? Do Gnabry. Ah, não. Porra, aquele gol do Gnabry, pra mim, é assim, é uma parada que tem que dar uma chamada na chincha de atenção, assim. E aí, eu queria até entender e até ouvir o Mules nesse sentido. Okay. Porque toma o gol do Gnabry logo em seguida, 6, 5 minutos depois.
Uhum.
Aí o Kane vai, um pênalti também. Ah, foi pênalti nesse caso, mas...
Isso que já tinha tido outro ou outro
foi não, depois? Não, esse foi depois. Aí foi o 2x1. E aí pro segundo tempo. Aí o segundo tempo, eu tava com medo de, tipo assim, parecer que o Arteta ia dar uma pipocada, sabe, Caio? Tipo, caralho, como é que vai ser as mudanças? O time é muito novo, ele não tem tanta experiência em jogos. E aí ele conseguiu fazer umas mudanças interessantes, assim. Ele botou o Partey, botou o Jesus, o Trossard e o Zinchenko. São os que entraram no segundo tempo. E aí, falando desses caras que entraram, o Gabriel Jesus foi muito bem e o Trossard foi muito bem. E o Zinchenko deu mais amplitude pra esse time. Porque é o Kiwior. O Kiwior sempre é ótimo jogador, mas é o cara mais defensivo. E o Zinchenko foi pra cima. Só que a gente tem que cobrar também, Mules. Eu não sei se você lembra. No primeiro tempo, o Ben White errou um gol, assim...
Tenebroso.
Que não pode tenebroso. Errar.
É,
não pode. Ah, é lateral. Foda-se. Uhum. Foda-se, irmão. Champions League. O Belete fez gol de título de Champions, porra. É lateral, caralho. Então, assim... Não pode errar. Aí botou depois, trocou o Jorginho pelo Partey, que marcava mais firme mesmo. Só que, assim, esse Bayern de Munique também é um Bayern meio preguiçoso. Só que, diferente dos outros jogos, foi um Bayern mais consistente. Como assim? Gnabry, Musiala e Sané e Kane no quarto ofensivo funcionou. Geralmente é um deles que aparece mais, mas os quatro funcionaram. Aí no segundo tempo o Trossard me empata e aí tem os dois lances polêmicos, né? Primeiro, o Gabriel, a saída de bola do Raya pro Gabriel Magalhães. Que assim...
Cara, que...
Ingênuo pro Gabriel Magalhães, a realidade é essa.
Não, né? Ele foi ingênuo, acho que você tá sendo...
Eu acho que ele foi ingênuo.
Tá usando, sabia? Tá utilizando de eufemia. Vai burro, pô. É burro, não é assim, cara, ingenuo, juizão ingenuo. Não foi ingênuo, ele assim, ele estava num momento de desatenção e foi burro, porque o juizão apita, o goleirão cobra o tiro de meta e ele assim, completamente na Disney, vai lá, busca a bola com a mão e cobra o tiro de meta de novo, e assim, duas coisas que eu achei bizarro, foi, ninguém percebeu? Tipo, jogadores, porque aí eles poderiam fazer então, um barulho, falar assim, qual é, e tem não teve isso que eu não entendi. Né?
Foi ingênuo, foi burro.
Foi burro.
Mas a atuação envolve Maia.
É, fingiu que nada aconteceu. Fingiu que nada aconteceu.
Fez Wolf Maia.
Fingiu que nada aconteceu.
Opa!
Fingiu que nada aconteceu.
Tranquilinho.
Mas assim, ninguém. Eu não vi a reclamação acentuosa de ninguém.
Sabe quem reclamou que fez mais barulho? O Tuchel
depois. O Tuchel depois.
Não, é, porque no jogo também, se ele falasse, talvez não adiantava muita coisa.
Mas eu falo assim: os jogadores próximos podiam gritar, berrar.
O Kane reclamou. Mas não foi uma reclamação acintosa.
Acintosa, tipo, de ir no juiz e falar: irmão, que porra é essa? Não sei o quê. Eu posso
falar uma coisa, de verdade? Aí você pode reclamar.
E o VAR, não, mano?
Você pode falar, chorão. Pá. Se é o Hulk ou o Gabigol, o jogo para. Porque para, o cara vai lá para. E fica o tempo todo no juiz.
E outro?
Abel Ferreira entra em campo.
Mas, gente, e o VAR?
Não tem VAR. Né?
Como é que o VAR não entra num lance desse, num aviso? Juizão, o amigo pegou a bola com a mão na área depois da cobrança.
É, então, e aí me pegou.
Só e que aí a declaração que... do juiz depois é mais doentinha ainda.
Beleza, passou.
É, mas tá, aí a gente foi ninguém sabe.
Mas não dar o pênalti no último lance também.
Não, mas aí é a tal da compensação, né?
Mas dois erros
não justificam.
Menos não, com menos jamais, irmão.
Mas aí faz sentido esse argumento.
Não, o foda é que nesse sentido aí tá não tem como. Não tem como. Bom, ele, mas, não. Gente,
posso falar uma coisa? De verdade. De verdade. Até aquele momento, eu não sei se o juiz sabia que ele tinha errado. Depois ele pode até usar esse argumento.
Tá.
Tá no jogo.
Faz sentido, beleza.
O VAR não tá falando, irmão, tu errou. O VAR não vai ficar falando isso pra ele. Não vai mesmo. Eu acho, de verdade.
Não,
que ele achou que o cara deixou o pé e errou as duas mesmo.
Porque ele é um. Eu achei horrível. Que
ele errou de ruim.
Ele pode ter errado de ruim.
Porque assim, depois você usar argumento de compensei, beleza.
Não, a minha é beleza, né?
Só que, não, sabe o que é beleza pro jogo, mas é foda porque pra ele. É tipo, é pau no seu cu.
Claro, você errou duas vezes,
pô. E aí a
isso aí vai... é independente, ele errou duas vezes.
Exatamente. E aí a galera vai cair na cabeça dele. Mas a grande questão disso, pra mim, é... Eu achei que ele não deu o último pênalti, que eu achei que ele não achou que não foi.
Não, eu achei que também, ele não foi. Que ele acabou o jogo.
É, tipo, eu achei que ele não, não foi.
Ele foi grandão. Ele,
é?
Ele chegou pros caras, não foi pênalti.
Foi nada, pô.
Deu lá o lance que foi e apitou, pô. É, acabou, foda-se.
E vocês reclamando do Klaus. É brincadeira, né, cara?
Pô, o juiz aí... Caralho, tão tenebroso mesmo esses juízes lá de fora, hein?
Não,
sem contar a arbitragem da Inglaterra.
E eu vou falar uma parada aqui. Que
quem aí foi o árbitro? Deixa eu ver.
Se o Mumu concorda comigo. Mas eu tava vendo o jogo na hora e o Mumu também. Cara, o Mumu ficou indignado e puto e gritou aqui na hora. Pô, se o Mules, porra, desculpa, em São Paulo, operando outro jogo, vendo o jogo do Arsenal de tabela, viu que foi pênalti, irmão? Não, é possível.
Oh, o juiz foi o Glenn Nyberg, da Suécia.
Ah, diz muito, né?
Nunca ouvi falar nele. A equipe inteira da Suécia e o VAR da... Dos Países Baixos, da Holanda.
Sueca aí debilitada, né?
Então, pô, mal demais.
Diz muito assim, a gente... Eu falo disso muito porque eu nunca ouvi falar nele, assim. Tem uns caras que
sim, conhece, né? Então, assim, veremos se o meu mano Glenn vai estar...
This is corruption.
Cadê? Se tem o Lyon, imagina se é contra o Lyon. Imagina se um lance desse é contra o Lyon, o This is Corruption do Steph fica maluco, pô.
Posso falar uma coisa?
Lá ele fica de boa, né?
Barulho lá,
lá ele fica de boa, né? Lá ele não fica ciscando desse jeito. Mas assim, beleza, o jogo...
Mas nessa hora você tem que ter dirigente brasileiro, né? Você tem que ter o Rodrigo Caetano que vai lá, você tem que ser o cara do Corinthians que dá o chute no VAR. Porque nessa hora a pressão, ela funciona assim, pô. Você concorda com a arbitragem?
Sim, claro. Não,
você tem que falar.
Querendo ou não, você tem que fazer uma pressãozinha ali, até pro cara, se ele tá na dúvida. Se tá uma dúvida interna, mas acha que não deve rever, você faz uma pressão ali.
Antônio, facilmente. Ele falou, cara, a comissão do Abel é expulsa só nesse... Não, a comissão do Abel é expulsa... Se isso acontecer, ela é expulsa isenta em campo.
Então, ó, sabe o que é estranho? É porque, assim, ó, o Tuchel, na entrevista, ele fala que a explicação foi em campo. Porque ele falou que a gente ficou puto, foi explicação em campo. Ele disse para os nossos jogadores que foi um, abre aspas, erro de criança e que não daria um pênalti desse em um jogo de quartas de final. Essas são palavras do Tuchel na entrevista coletiva.
Posso falar uma coisa? Ele tem total razão.
Pô, não tem.
Tu não pode dar um pênalti desse nas quartas
de final. Não, irmão, cara. Você não pode cometer um pênalti desse nas quartas de final. Não é o juiz. O juiz, ele não pode julgar, tipo, nossa, que peninha do zagueiro. Como ele foi um imbecil completo, doente, mental. Pô, não tem como, irmão.
Concordo, mas eu também... Eu tendo a achar que ele não tá errado também, não.
Tá errado. Como que não tá, Matheus? Porra,
é foda, né? Cara, porque assim, quantas vezes a gente já viu, vou te falar a real... Falta, o cara bate a falta, outro pega a bola com a mão e bate a falta de novo. Várias vezes.
Pô, eu confesso que eu não vi tantas vezes assim,
já,
não.
Não, já aconteceu várias vezes.
Não vi tantas vezes assim, não, cara.
A grande questão pra mim, aí eu vou falar. E aí, eu queria até ouvir vocês antes de eu falar isso. Você achou que foi erro do Raya ou do Gabriel Martinez? Ó, do Gabriel Magalhães?
Pô, eu acho que foi erro do Gabriel Magalhães. Porque, assim...
Não, sabe o que é o foda? Mentira.
Porque o juizão, ele apita e o cara cobra, a bola tá na linha. Não é como se a bola não tivesse em posição pra ser marcada, não é como se ele tivesse rolado a bola. Não, ele cobra, tá ligado? Ele faz a cobrança, gente.
A frase do amigo é quem reprova é o aluno e não o professor, é real. Não, não, eu vou me recorrigir. Está certo, sabe por quê? Porque se fosse ao contrário, o Gabriel Magalhães bater e o goleiro pegar com a mão e bater, ninguém ia falar nada.
Sim.
Como foi o goleiro que já bate o tiro de meta... E o Gabriel Magalhães, que não é o cara que bate tiro de meta naturalmente...
É, às vezes o zagueiro bate,
não, tranquilo. Não, mas naturalmente não é ele que bate. Quando ele bota a mão na bola...
E, pô, não tem como. Me desculpa, o juiz, ele não tem... Não cabe ao juiz interpretar se o jogador poderia ou não ter cometido essa infração. Sabe? Não tem esse ponto de... Ai, foi muito infantil, foi infração, mas foi infração, pô, gente... Releva aí, não existe infração, releva aí, pô.
Então, ó, o cara levantou um ponto legal aqui, o USB. Se ele pegasse com o pé e depois com a mão, eu até entenderia o pênalti, mas ele pegou direto com a mão, então não deveria ser um pênalti mesmo, não. Faz sentido também.
Não, porque a questão é, a bola foi recolocada em jogo, mano.
Tudo esse bem, é Caio, ponto. Mas não, o ponto não é esse, o ponto é, o juiz achou que ele pegar com a mão, ele, porque o Gabriel Magalhães,
tudo bem.
Na cabeça do juiz, ele entendeu que a bola não tinha sido reposta em jogo, vai começar o jogo.
Sim, mas ela foi.
E aí, então, mas essa interpretação, eu acho, pra mim, eu juro que de verdade, esse pênalti, ele é um absurdo, mas eu acho, ele não dá o outro muito pior do que ele dá esse. Eu acho muito pior. Muito pior. Ele falar que não deu o outro por causa... Pra mim é muito pior. Vai assim, disparado. Esse eu entendo, pô, é a interpretação. Tem como não dar. Eu acho que passa. Juro que eu acho que passa. Eu acho que acontece. Eu acho mesmo. Jogando bola, pô, beleza. E ele pegou, o cara falou, ele pegou com a mão. Beleza. Vai de novo.
É claro.
Não mudou o jogo. Não mudou o jogo. Se fosse uma falta, o juiz apitou e ele fez isso e o outro pegou com a mão, aí tudo bem, o juiz só apita. É tiro de meta normal.
Sei lá, quer mudar o jogo acho... é o que ele não marcou esse...
É, eu tô a concordar
pô, com o Gomes. Não dá. Mas assim, cara, eu não consigo o cara justificar assim, pô, é que foi um pênalti infantil, foi uma infração infantil, tá pênalti infantil.
Regra, é by the book.
É by the book, exatamente. É tipo, porra, foi infração,
não, se isso
é
contra o Atlético,
mas foi muito infantil.
O Atlético, o Matheus Tamar, não, se isso é contra o Atlético, tem que dar. Não tem não, na área contra o Galo é pênalti, irmão. Eu falei aqui no clássico, o cara tá de prova. Falei, irmão, nós temos que virar o jogo com pênalti.
Não,
eu
quero e foi, e pênalti. Realmente foi. É, eu acho assim, muito. Se é no Brasil, vamos estar tirando pro caralho.
Não, assim, se é o Gemerson.
Se é no Brasil, se é Palmeiras e Flamengo, aí o Rossi assim, cobra o tiro de meta. E aí o Fabrício Bruno pega com a mão e cobra de novo.
Não, vamos lá. Pô. Tá, vamos lá. Vamos analisar seriamente. Vamos tirar a interpretação de pênalti ou não. Vou botar na interpretação dos caras. O Gabriel Magalhães foi muito burro, muito ingênuo.
Sim,
e muito
besta
em cair numa parada dessa. Fato. Ele poderia ter sido punido por isso? Poderia. Poderia facilmente. Foi muito burro? Foi muito burro. O juiz entendeu que ele não tinha entendido o lance e continuou? Entendeu? Eu não acho, de verdade. Eu acho que poderia dar pênalti, gente. Não é esse meu ponto. Acho que o Gabriel Magalhães errou pra caralho. Mas o meu, realmente, meu grande ponto é, o juiz dar ou não... Pô, eu entendo. Eu acho que existe ali uma situação, sabia?
Pô, não consigo... Assim, a gente pode até compreender, mas eu não entendo. Assim, a justificativa, ela não é admissível.
Então, a minha grande questão... Se o juiz não percebe e fala, irmão, eu não vi nesse olho...
É, exato.
Eu tô com ele.
Exato.
Você me convence quando você fala. Ele falou que...
A justificativa é inadmissível, pô. Ele não marcou porque ele não marcaria um pênalti infantil desses na quarta final de Champions League.
Esse argumento...
É inadmissível isso, pô. É inadmissível. É inadmissível.
Ele fala... Não, gente. O cara só transferiu a bola.
Exato.
Se ele falasse isso...
Exatamente. Exatamente.
Acabou a discussão.
Eu acho que é nesse ponto aí. Se o Gabriel Magalhães comete a infração e aí o juiz interpreta... Não, em nenhum momento eu imaginei que ele tivesse cometido o pênalti. Ele só... É, colocou então, a bola de volta.
Então, beleza. Então,
mas isso aí, beleza. Tá, se ele interpreta desse jeito, não, mas, não. Tá, mas ele não interpretou assim.
Ele interpretou
como um pênalti infantil e que eu não vou marcar esse pênalti infantil na quadra.
Ele não interpretou isso, ele não deu outro por causa disso. Não foi isso?
Pode ser.
Que
pode ser. Pode ser, exato. Então assim, não faz sentido.
Juizão, desculpa, mas tu não pode apitar.
Não pode.
Na Champions League, né? É, a realidade é essa.
Não pode, não existe. Cara, não existe, assim, eu acho que é o mais surreal é ele dar uma justificativa desse porte e falar assim, pô, foi por isso mesmo, então, eu não quis marcar, tá. Achei que...
Eu posso
pô, fiquei com
uma,
pena, fiquei com pena do
zagueiro. Tá achando que é o STF, pô.
Posso trazer uma outra discussão?
Diga.
O VAR tinha que entrar?
Eu acho que o VAR tinha que entrar.
Mas aí...
É erro claro e manifesto, o VAR tinha que entrar.
Então, aí o VAR vira e fala, vem ver. Porque assim, ele fala, não, eu vi e eu achei que não foi.
Então
ele erra.
Mas tem que divulgar, erra duas vezes. Exatamente, tem que divulgar esse áudio, porque o VAR tem que entrar. O VAR tem que falar, irmão,
tem que... Não, esse áudio
tu não
tem que
ser divulgado
pra entender a conversa.
Ó, irmão, tu não viu? Tu viu que ele repôs a bola e pegou a bola com a mão? Pô, eu vi, mas não vou marcar porque é muito infantil.
Não, irmão, não é juiz de Champions com atitude de Série D, não. Série D, irmãozão, o cara dá. Série D, o cara dá e cai na porrada
com o zagueirão, né?
E a torcida vai... E o zagueirão apanha depois ainda, pô.
Caralho, cara, assim...
Mas, assim, agora, o outro pênalti, o VAR pra mim não chamar, ou o juiz não ouvir o VAR, é assim, assustador, pô. O cara deu um bicudo na perna, pô. Tu viu?
Não vi.
Não, pô. Não, eu vou pegar esse lance pro Caio ver aqui. Porque, assim, eu não sei em quem foi. Pênalti pro Arsenal.
Vê na TNT aí, pô.
Foi em quem? Vocês lembram?
É só botar na TNT no Instagram, pô.
Eu acho que foi no
Saka, esse pá. Cadê? Não, esse... Juro... Sabe o que é mais louco? Eu vi esse lance do Gabriel Magalhães. Eu achei que fosse meme de algum bagulho antigo. Tipo, eu não botei fé que tivesse acontecido num jogo valendo assim ontem, tá ligado? É. Porque foi muito absurdo, pô. Foi muito absurdo.
Tem que pegar. Será que tem um jogo salvo?
Foi esse aqui? Lance polêmico no Emirates. Pra você foi pênalti ou não?
É esse aí, pô. Olha isso,
entendi.
Pô. Não, olha isso, velho. Olha isso, Caio. Não, olha isso aí, cara. Que isso, nossa, cara?
Pô, mas dá pra não dar.
Que isso,
dá,
Caio?
Pra não dar, dá pra não dar.
Que isso, cara?
Dá pra não dar, pô.
Ah, pô, ele não deu. Que isso? Isso é muito pênalti,
pô, dá pra não dar. Eu entendo. Dá pra não dá, pô.
O cara deu uma canelada no outro, pô.
Não, dá pra não dar. Dá, pô, pra não
se
dar.
Se é o Everaldo contra o Vitória e vindo dar esse pênalti, você quebra aqui esse estúdio, pô.
Não, dá pra não dar.
Como é que dá pra não dar?
Dá pra não dar.
Em que planeta isso não é pênalti?
Dá pra não dar, pô. Porque os dois já estavam em movimento. Quando houve o choque...
E daí, cara?
Já estavam os dois em movimento.
Ué, em movimento, pô. Se bateu, o cara não pegou a bola, é pênalti.
Dá pra não dar.
Você tá correndo, eu esbarrei em
você. Concordo.
Eu tô em movimento.
Você aí do chat, que concorda que dá pra não dar?
Bota enquete, Mules.
Dá pra não dar? Dá pra não dar. Eu tô dizendo que não foi pênalti.
Que isso, galera.
Eu tô dizendo que dá pra não marcar. É isso, eu interpretei que nem o Volts aqui, o Saka leva o pé até o Neuer.
Que entendeu? Isso, gente?
Eu também, assim, dá pra não dar.
Mas o Neuer, a pergunta não é essa, a pergunta é, o Neuer atrapalha a corrida do Saka em direção à bola?
Pô, eu acho que não.
Não atrapalha?
Porque o Saka, ele limpa pra sofrer o pênalti, entendeu?
Beleza,
mas aí...
Mas o cara encostou, é pênalti. Então, gente, é a mesma regra da mão. É a mesma regra da, pô, mão. Ah, o cara não queria, mas a bola bateu na mão e a mão impediu a bola de passar. É simples.
Dá pra não dar, pô.
Que
dá
é
pra
isso?
Dar, dá pra dar. Assim, eu, que acho, que é, isso, eu acho que é o 70-30.
Nossa, eu acho isso um absurdo, assim.
Eu acho que é o 70-30, pô. Eu acho que é um 70-30, pra não dar, tá ligado? Dá pra não dar, que dá pra não isso, dar,
gente?
Pô.
Gente, isso é o tipo de vocês.
Não, e você, o Brasil tá comigo Champions, aqui, pô.
A semifinal de Libertadores. Acontece isso, ah, com o Dudu, com o Endrick. Acontece isso com o Pedro. Nossa, acabou o Brasil.
Não, mas aí, irmão, se eu sofrer uma falta no meio de campo, eu quero um pênalti pra mim. Que esse isso? Aí não é a questão. Mas o ponto é que dá pra não dar, pô. Dá pra não dar, dá pra não dar.
Que isso? Não, pra mim não dá pra não dar. E não dá pra
E sabe o que é louco? Tá 50%, 50-50 na nossa enquete.
Não, vocês estão
pra
aí.
Pra você ver o sim, quanto é
pra mim é um discutível. Assustador isso e assustador o outro. Vocês acharam que é claro o pênalti, tipo assim. Assustador, pô. De verdade.
Lunático.
Não, é, pra mim é muito assustador, pô. Cara, se o juiz interpreta que o cara passou a... Porra! Já xinguei o Daronco por bem menos aí.
É, 50-50, pô. Pra você ver o quão as pessoas entendem que...
Não foi...
Tem muita...
Gente, tem... Oh, Muris, tem gente falando que não foi pênalti. Que isso, galera?
Ó, o Control Fan falou aqui, ó. Eu vi os melhores momentos, nem me importei com esse lance. Pensei que o Saka estava atuando.
Ah, mas é porque você...
Então.
Ele levou a perna ao goleiro, no caso. Cara, que ele tenha levado a perna. O goleiro deu um bicudo nele.
Não, pô. Deu um bicudo, pô.
Que isso, gente?
O Neuer vem assim na posição e se planta. Que nem assim, eu entendo, tudo bem, tudo gente, bem, dá pra dar.
O cara plantou e me impediu de passar, é pênalti. É simples. Ele nem sequer olha a bola.
Por quê?
Se ele vai na bola, tudo, ele não, nem sequer encosta na bola, gente.
Mas assim. Eu entendo o juiz não dar, porque é a sensação de bola na mão, mão na bola. No caso, foi falta no, na falta e não falta na falta, entendeu?
Cara, vocês são lunáticos, cara.
O é cara isso, tá ele chutou o goleiro, eu concordo.
Eu quero chutar o goleiro.
Concordo, eu concordo, eu concordo. Ele chutou o goleiro, eu concordo, pô. Dá pra não dar esse pênalti, mas dá pra dar também. Eu acho que não sei se o VAR deveria entrar nesse lance aí.
Gente, pra mim é assustador.
Porque assim, não, eu falo assim, se o cara chega pro VAR e fala assim, pô, você viu que houve contato cara, do Neuer com o Saka? Com o
Flaco,
você viu final, que
você
o...
Daria, Matheus, eu bateria no Everton,
você viu que o Noel encostou no Saka? Aí o juizão vai falar, vi, acabou.
Foi nada, cavou legal. Que cavada também é pênalti, porra. Também acontece. O cara deu um carrinho, sim. Eu joguei a bola na frente. Ele bateu em mim, pênalti. É sim, é pênalti.
Não, tudo bem. Eu concordo, mas o meu ponto é, eu acho que o choque, o contato, ele não foi tão evidente quanto um carrinho, entendeu?
Não.
Não acho.
Não, o que é isso?
Não gente? Acho, realmente não cara, acho, gente, juro, tem, juro que eu não acho.
Você não viu evidente, a perna do moleque quase quebra no meio, irmão.
Pô, mas é porque ele se abriu todo pra poder encostar no Neuer, pô.
Que se abriu? Caio, ele dá a bola pra cá, o Neuer vem na direção dele, ele tira a bola e ele vai tentar mudar a direção.
o Neuer bate nele.
Não, ele nele. Bate no Neuer.
Tudo bem, mas o Neuer bate nele. Sim. Também. É um choque duplo.
Mas é isso aí.
Se ele impediu ele de passar...
Pô!
Se eu tô andando, a bola tá na frente, eu te segurei,
é pênalti. Mas não me segurou. Não teve segurança.
Se você tá parado, eu tô parado, você vem e bate em mim, mas é falta.
Mas vai que o juizão já foi do basquete. Aí, quando você tá parado, parado, duas pernas então, parado.
Se é for... Não, no basquete, irmão, qualquer coisa que encosta, impede,
não, é falta. Não, não. Quando você tá pra defender ali a enterrada, você tá parado, é falta de quem tá fazendo o ataque, que foi o caso que ele interpretou. Vou te mandar
uma bolada no ar depois.
Você vai ver, não é isso, você é do basquete? Me confirme aqui. Quem tá defendendo? Se ficou paradinho o amigo que tá vindo atacando, é
falta de ataque. Exato, não importa se a perna tá na direção do goleiro. Não importa isso, cara. Não,
tudo bem, eu concordo. Mas o meu ponto é...
Se o goleiro virasse de costas e o cara batesse nele...
Eu concordo, eu tô falando que...
Mas o Noé bota o
pé de lado. Há elementos pro cara não marcar, pro cara se defender pra não marcar. Eu acho que há elementos.
Saca, atuou bem demais. Que isso, gente?
Não, mas ele atuou. Isso aí não é um ponto. Acho que não tá dentro do cerne da questão. Porque cavar e atuar faz parte de sofrer o pênalti também. E, assim, que o Saka cavou e que o Saka atuou, isso não é dúvida. Agora é... O ponto é o juiz ter marcado ou não dentro da questão de ele ter cavado o pênalti. Eu acho
cara,
que...
cara, 51-49.
É porque o Brasil é isso. O Brasil é democracia, cara.
E aí, se a gente botar o outro, é 100%.
100%,
outro é
100%.
Inacreditável.
Vamos falar de PSG e Barcelona, que não tivemos lances polêmicos?
Vamos.
Não tivemos lances polêmicos e foi um bom jogo, né? Com duas viradas, com um PSG que sentiu demais o gol de empate do Barcelona, né? Depois que ele vira o jogo.
Eu acho que é o contrário, tá? Tem duas... Você falou sentido, acho que tem duas sentidas. Ah. O primeiro gol do Barcelona...
Tá...
Porque o jogo tava em aberto.
Verdade, sim, né? No primeiro tempo, sim.
Muito em aberto. Aí fez o gol, sentiu o PSG. Aí depois, o PSG volta
volta bem no segundo tempo,
sim. Luiz Henrique falou assim, irmão, poção mágica. Pau. Os caras voltaram maluco. Depois disso, o Dembélé faz um golaço, né? Um chutaralho. Quase vira e depois vira.
Sim.
Com o gol do Vitinha. Um belo passe do Fabian Ruiz.
Uhum.
Botou a bola em diagonal, o Vitinha bateu cruzado, sem chance de ter stag em 2x1. A partir daí, eu, como espectador, eu acho que o Caio também nesse sentido, eu achei que o jogo se desenhava ou para um 3x1, ou
para um empate.
Uhum. E a... Porra, Matheus, é óbvio, as duas opções não. Poderia, tipo, o PSG continuar em cima e massacrar, mas não parecia que ia ser. Parecia que o PSG ia matar o jogo no contra-ataque, ou o Barcelona ia empatar e ia terminar assim. Cara, o Barcelona veio pra cima, o PSG não consegue segurar, e tomou empate e tomou virada.
Sim, um golaço do Rafinha. Foram 5 minutos entre empate e a virada.
Cara,
5 não, foram 15 minutos.
Foi Rafinha...
15 minutos,
e Christensen. Numa cabeçada também que só marcava Wi-Fi, né? Pelo amor
de Deus. 15 minutos, mas assim, 15 minutos de praticamente só o Barcelona jogando, né?
Só o Barcelona.
Porque a sensação, e esse é o ponto, vem do melhor momento do PSG no jogo. O Rafinha me faz um golaço, assim, pegando a bola de primeira no lançamento. E aí é que eu acho que o PSG entra completamente em choque. Porque ele tava na vibe de, pô, conseguimos virar, tamo bem, nos encontramos no jogo. Tiveram oportunidades antes, né? Depois da virada, não só, até antes da virada, né? Depois do empate já... ele já tem mais oportunidades de ampliar o placar. E depois do empate do Barcelona, o PSG entra completamente em choque. Nem parecia estar jogando em casa.
Não parecia. Mas eu tenho... Sobre o PSG, eu acho que, no modo geral, o Barcelona te surpreendeu. O Barcelona me surpreendeu, sabia? Eu não achei que ia jogar tanto de igual pra igual nesse jogo.
Ah, assim, no sorteio eu não achava, mas do sorteio pra cá eu já enxergava um jogo um pouquinho mais equilibrado já, assim.
É, o Barcelona, ele realmente vem muito, numa crescente muito grande, principalmente depois que o Xavi falou que ia sair, todo mundo resolveu jogar bola. É, os caras começaram a jogar muita bola mesmo, assim. Rafinha tá jogando muito bem. Ontem o Yamal não foi muito bem, foi abaixo. O meio de campo do Barcelona em si também foi um pouco abaixo. Mas pra mim... Vou falar as duas decepções. Assim, gente, temos que acabar com a mística de que Donnarumma é um excepcional goleiro.
Ele é péssimo.
Fraco, limitado, falha demais. Todo jogo anda falhando aí. Muito mal com os pés.
Tu quer que faz todo sentido? Eu ia até falar
que não. Eu sou hashtag volta Keylor Navas.
Não, mas o Keylor Navas, ele é muito melhor.
Eu acho ele
isso pica. Aí. Pô, o maluco é o quê? Trio tetra da Champions com o PSG? Com o PSG?
Calma.
Com o Real Madrid? É. E eu vou fazer aqui uma afirmação que o Donnarumma, ele é do mesmo nível ou abaixo do De Gea, e ele não recebe o hate que não, o De Gea recebe.
Eu acho o Donnarumma pior que o De Gea.
É, eu acho que ele é abaixo. No máximo, ele é o mesmo nível do De Gea.
O De Gea não é um goleiro ruim. Eu não acho o De Gea um goleiro ruim. Acho que ele foi queimado por, em determinados momentos, principalmente no início da carreira, por pegar o gol do Manchester United muito novo.
Sim.
Porque depois ele faz algumas temporadas, a última dele ele foi bem pra caralho.
Ele não tinha sido recordista de clean sheets e tal, bizarro, não sei o quê.
E ninguém fala muito disso. Eu acho o De Gea mais goleiro que o Donnarumma. O Donnarumma erra muito.
O Donnarumma falha muito.
Ele é muito alto. E o gol que ele toma de cabeça do Christensen, ele tem que sair, pô. Ele é pequena área, cabeçada.
É, ele falha muito em momentos desses de decisão. Assim, na própria virada... Em 2022, na virada do Real Madrid em cima do PSG, é falha dele.
É, o Donnarumma... você não pode falar que o Bento na mesma frase que o Donnarumma, muito melhor goleiro.
Tá, não, cara, o Donnarumma é um dos jogadores mais superestimados, assim, dos últimos 10 anos. Porque eu lembro, justamente, na transferência dele pro PSG, o que vagabundo tirava ele de não, porque é o super goleiro, não sei o quê. E o fato dele ter chegado no PSG, colocando Navas pra merda, não faz nenhum sentido. Um goleiro multicampeão de Champions, seguro pra caralho.
Mas é porque o Navas é isso, né?
Navas é muito futebol, é pouca mídia, isso não, é foda.
Ele é muito criticado, e aí é o preconceito por causa da Costa Rica, cara.
Claro,
é o
país, claro, dele.
Se ele fosse francês, se ele fosse espanhol...
Se ele fosse espanhol, ele era pique, pariu. Claro, isso aí não é dúvida alguma. É porque o Donnarumma é italiano, caralho, e não sei o quê. E o Casillas é um dos goleiros com mais clean sheet na história do futebol, tá?
É, então. E outra coisa que eu ia falar, o Caio, sobre isso, o Donnarumma, mas não vou deixar passar em branco. Muito abaixo, Mbappé, tá?
Tava em bagre mesmo.
Muito abaixo. Ah, é o cara que a gente, todo mundo esperava nesse jogo. Tinha que aparecer. Ah, tudo bem, Matheus. Ele não precisa fazer gol. Não, ele precisa fazer gol, não, gente. Mas ele não constrói muita jogada. Ele foi fominha em alguns momentos.
Mas ele sempre
poderia,
é, né?
Poderia deixar se não me engano, o Dembélé na cara do gol. Uma hora o Barcola na cara do gol.
O Zaire-Emery também.
Uma hora também errou o Zaire-Emery, que poderia ter deixado o Mbappé na cara do gol. Mas de uma maneira geral.
É um time muito fominha, às vezes, umas decisões individuais demais, né?
Do ataque do PSG, assim, sim, assustadora. Temos que falar que o Barcola, por mais bagre que ele seja, né? Que ele é um moleque muito novo, que toma muita decisão errada, entrou e melhorou o time, tá? Uhum. A mudança de lado do Dembélé melhorou o time, o Barcola entrando. Então, a gente precisa falar que o Mbappé, assim, nesses jogos ele precisa aparecer, cara. O time é dele, o time é feito pra ele, é em volta dele, e ontem ele não resolveu. Pelo contrário, Fabian Ruiz, Vitinha, que chamaram mais atenção. O Dembélé, que a gente chama de bagre, que errou muitos lances. Quem que chamava pra pedir a bola? Errava muitas vezes,
muito mas louco,
ele,
né?
Ele que pedia a bola. E o Barcola entrou no segundo tempo. Mas quem foi ver Mbappé foi pra. Quem foi no jogo pra ver Mbappé viu o Rafinha. Resolveu o jogo foi o Rafinha, um dos melhores jogadores em campo. Ganhou até o troféu, tirou a foto. A gente fala do Rafinha na seleção, que ele toma muita decisão errada, é verdade. Mas não que ele não mereça estar na seleção. Talvez ele não mereça ser titular.
Isso eu concordo.
Ele tem jogado bola pra estar, sim, entre os 26 chamados aí do Dorival. E o Rafinha jogou demais e destruiu um jogo grande. A gente tem que dar muito valor pra isso. O Lee também foi bem. Vi o cara falando aqui, o grego real, também foi bem. Mas eu queria falar uma notícia que saiu hoje, Caio. A gente tava nessa discussão sobre Rafael Leão. Hoje saiu que o PSG deve pagar a cláusula de 120 milhões por Victor Osimhen.
Vai de Nápoles.
E deve ir de Osimhen pro PSG.
Você acha melhor o Osimhen do que o Rafael Leão?
Eu levava os dois, né?
Tem dinheiro infinito, né?
Não, se o PSG vai... Se o Mbappé vai embora, é um time que eu posso montar? Com o dinheiro do salário dele, eu posso montar? Me dá o salário dele pra eu contratar.
É verdade.
Eu vou... Pô, peraí.
Você acha que o PSG vai fazer essa...
Não, eu acho que ele vai no Osimhen. Eu acho que o Milan não vai liberar o Rafael Leão também. Tipo assim, se não pagar a multa, não libera. Uhum. Eu acho que eles vão de Osimhen. Só que aí é a grande questão. Osimhen e Dembélé. Osimhen vai fazer gol? Vai fazer gol pra caralho na Ligue 1.
Na Ligue 1,
É do nível do Mbappé? Não.
Não é.
E quem vai ser o ponta? Vai ser o Barcola que eles vão apostar? E aí tem que entender como é que o Luiz... Porque aí o Luiz Henrique vai poder mostrar o time dele.
Tá.
E aí eu acho que vai mudar muita coisa.
Mas no PSG, tá? Você acha que o PSG vai ficar mais competitivo? Porque eu não acho.
Não sei se mais competitivo. Acho que o PSG vai ser um time mais equilibrado. Vai dar trabalho em Champions? Não sei, cara. Depende das peças que vierem pra cá. Exemplo, Marquinhos ontem, muito bem.
Uhum.
Um jogador foi muito bem na zaga ontem. Por mais que a zaga tomou um gol meio bizarro do Christensen, o Marquinhos tirou várias bolas importantes. Eu acho que o Luiz Henrique ele vai poder dar a cara que não é dele ainda. Era a cara do Mbappé que sim, ele tinha que rebolar pra botar os jogadores pra jogar.
Isso eu concordo.
Agora ele vai começar a ser a cara dele. E aí é um novo PSG próxima temporada, que é quem que ele vai postar no meio de campo? O Marquinhos vai ter um poder de liderança realmente na zaga? No ataque, vai ser o Osimhen, esse cara, junto com o Dembélé? Como é que vai ser? Vai contratar um cara pra ser camisa 9? Não, camisa 10? É aquilo. Xavi, Simon.
Vai verdade, voltar. Né? Tem ele, porque é. Se realmente é verdade. Voltar,
acredito que realmente não vão contratar outro cara e vai ser ele.
Não precisa.
Um dos moleques que vão, junto com o Sarri e Emery. E aí vão começar, são respostas... As perguntas que já estão feitas agora, as respostas vão começar a ser dadas na metade da temporada. Osimhen provavelmente é a resposta em relação
a... Mas você concorda que com a saída do Mbappé,
mas
o PSG...
Luiz Dias lá, né? Que eles também estavam de
olho. É verdade, Luiz Dias. Luiz Dias,
Dembélé e Osimhen é um bom time, tá?
É um bom time, mas você concorda que ele desce um degrau de expectativa... Europa.
Acho que de resultado degrau, na Europa. De qualquer maneira, eu acho que não tem como não descer nesse degrau, tá? Independente de quem
vier. Na França, eu acho que não vai fazer diferença, não, né? Mas isso.
Independente de quem vier, eu acho que... A não ser se viesse o Haaland, porque ele ia chover gol pra caralho, todo mundo ia crescer uma expectativa pelo cara.
Acho que mesmo com o Salah...
Acho que todos dessem expectativa em relação ao Mbappé. Todos. Porque o Mbappé, a gente fala que é um cara pra brigar pra
Bola de Ouro. Não, claro, né? Claro.
Champions League, que ganhou...
Copa do Mundo cedo, né? sim. É porque eu falo assim, de descer um degrau no ponto de...
Tá no PSG,
hoje, né? Começa a Champions, as pessoas tendem a colocar que o PSG pode correr por fora. Vai que o Mbappé fazer uma coisa e aí o PSG pode chegar a sonhar com a semifinal ou a final. Ele saindo, eu acho que a gente começa a voltar a colocar o PSG de... Vai cair nas oitavas. Dependendo do grupo, nem classifica.
Você acha?
Eu acho. Saindo o Mbappé, eu acho que o PSG se torna um time comum. Um time assim que... Um time com menos grana e mais... Mais paixão e mais treinamento,
Eu acho que o PSG desce pro nível de... Assim, porque eu acho que hoje temos um nível... Liverpool, City, Real. Quando o Liverpool tá na Champions... E pelo time, esses três, geralmente no tier 1.
Tá.
Aí tier 2. A gente entra com os outros.
Pode entrar até com o Bayern de Munique nesse primeiro tier aí, organizado. Com o Bayern organizado?
Exato.
Você pode colocar Liverpool, City.
Hoje, no futebol hoje, Inter de Milão, Bayern de Munique. Aí qualquer um outro dos ingleses que geralmente entram nessa prateleira. Não é pra ganhar, mas é
o que... O Arsenal pode entrar aí. Mas
é um time que você espera que vai passar de fase da Champions com facilidade. Ajax aí Porto talvez comece a entrar Porto. Só que aí eu acho que o PSG tá no terceiro tier. Vai pro terceiro tier, que é Ajax, Porto, Benfica, Shakhtar.
Eu acho que é isso.
Um pouquinho acima, o Borussia.
Eu acho que é assim, sem o Mbappé, sem nenhum outro extraordinário lá...
Porque pra mim o PSG tava no tier 2 com o Bayern.
Exato. Né? Com o Mbappé, eu acho que ele tá num tier de... No segundo tier, não tá entre os super favoritos, mas até porque não tem ganho, mas tá sempre... Que final, pode brigar, pode chegar na semifinal, pode chegar na final. Mas sem Mbappé, ele vai...
O Atlético de Madrid é até acima do PSG nesse momento.
Sim, acho que sem o Mbappé ele vai na briga com esses times aí. Ajax, Borussia...
A gente não tá falando que o Borussia não é maior, nem que o Ajax depois não é maior. A gente tá falando que no
competitividade, cara. Competitividade.
Eles estão no mesmo
competitividade.
Patamar. E eu concordo, Caio. Acho que é isso mesmo. E falo outra. Mas eu acho que tem um fator que isso é muito bom pro PSG. Primeiro, que dá a expectativa de... Caralho, o PSG entra pra brigar e vira uma expectativa de... Caralho, Luiz Henrique, agora você pode trabalhar. Agora você pode
trabalhar. Mas assim, eu acho que... Pô, irmão, tu não conseguiu... Não, com esses caras todos, tu não vai conseguir sem eles, não. Nossa,
mas isso aí não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver. Esses caras todos aí, vamos lá. Tira o Messi. Quantas Champions Leagues os outros caras conseguiram? Fora do PSG.
O Neymar?
Neymar e Mbappé.
Mbappé, você jogou lá? Jogou no Mônaco e lá?
Tudo bem. Mas jogou no PSG com esses caras. Esses caras, a conta da...
Mas e quantas Champions conseguiu com o Osimhen e o Rafael Leão e nos outros times?
As mesmas. Nenhuma. É isso que eu te falo.
Não, o Neymar conseguiu, pô.
Com o Messi.
Sim.
A minha grande questão é, quando a gente esperava do Neymar sem Messi, também não teve. A minha grande questão é...
Sérgio Ramos também, é verdade.
A minha grande questão é... Com
o próprio Donnarumma.
Com ou não, com esses caras ou não, o time muda a seguinte situação. Você era obrigado a construir um time em volta desses caras. Isso não quer dizer que seu time vai dar certo. Pelo contrário, a maioria dos times que ganham Champions League e que ganharam nas últimas Champions League, todos são times coletivos. Todos são times coletivos. O Real Madrid, beleza. Fala o time do Real Madrid aí. É um time puta equilibrado, tem um meio de campo muito bom, um ataque muito bom, uma defesa consistente, beleza. Mas a zaga não é muito boa, mas o goleiro é pica. Vamos lá, o City, um time
não, muito esse organizado. Aí é o mais coletivo de todos.
Pra caralho, você vai falar quem é melhor. Se é o Foden, se é o Haaland, se é o De Bruyne, coletivo pra caralho. Chelsea. Igual o amigo falou, Chelsea, mesma coisa.
Chelsea deu sorte,
Bayern, né? Bayern de Munique, mesma coisa. Então, assim, a chance do PSG, pra mim, hoje mesmo, esse cara não... Mas depois, a partir do momento que você arruma uma defesa, a sua defesa fica boa, porque a defesa não é boa. Por que a defesa do PSG não é boa? Porque ela é totalmente equilibrada, ela é totalmente desequilibrada. Ela fica, ele sempre fica à mercê de trazer jogadores de acordo com o que o orçamento permite. No fair play financeiro, que passa pano, mas ainda assim, eles têm que respeitar em um determinado momento. Não tem como você chutar tanto a parada assim. Eu acho que eles vão começar a se preocupar com o gol, começar a se preocupar com a zaga, começar a se preocupar com o meio de campo, e aí a partir disso o seu time vai ganhando o corpo. Vai ganhando o corpo. Aí você tem o Osimhen, mas aí um ataque com Osimhen, Luiz Dias e Dembélé, um meio com Xavi, Simons, Vitinha e talvez um volante melhor, uma zaga com Marquinhos, Hakimi de um lado, Lucas Hernandes, que tá? Theo Hernandes ou Lucas Hernandes do outro, e Kimpembe, começa a ganhar um time melhor. E, só que aí, a grande questão, o PSG, ele sempre olha, e aí que vai ser a incógnita, Caio. Vai ser o time do Luiz Henrique, ele vai fazer um bom time equilibrado, ou vai ser o time que o Sheik precisa pra dar no hall por estar no Paris Saint-Germain? Como assim? Vai precisar contratar uma grande estrela mundial pra voltar a chamar a atenção. Se for isso, acho que vai ficar nessa aí, ó, por muito e muito tempo, e vai ficar muito, muito tempo sem ganhar. Vai continuar nessa aí. Pensando no coletivo, fazendo um time mais estruturado, acho que a chance de ganhar é ainda pequena, é. Mas a chance de continuar brigando, chegando em semifinal, chegando em quarto de final, é maior, na minha opinião.
Pô, eu não acho que é maior, não. Eu acho que ela é no máximo igual. Eu acho que, beleza, essa questão de um time ultra centrado em figuras... E totalmente desbalanceado, que era o PSG, né? Você tinha três jogadores, dois jogadores pica e vários jogadores merda. Um meio campo fragilizadíssimo e outras áreas também. E assim, tirando o Donnarumma pra merda, colocando... Donnarumma não, tirando o Navas pra merda e colocando o Donnarumma em questão. Que você poderia já ter um goleiro mais decisivo e você tem ele e não utiliza. Mas eu não acredito que sem... esse poderio, por mais que não tenha funcionado, mas aí eu acho que deixou de funcionar por diversos outros fatores, como gestão, como técnico mesmo, os caras me levam Pochettino, é claro, claro, e aí tá dentro de gestão também, e da escolha da liderança, né, de você...
É, porque eu acho que tem a gestão tanto do grupo quanto a gestão... Diretor de futebol.
Isso, não, é levando os dois, considerando os dois, e principalmente o presidente e diretor de futebol, toda essa cadeia de presidente, diretor de futebol e técnico é uma confusão de gestão que reflete no ego e na questão do elenco ser problemático do jeito que ele é. Claro, se vão colocar, o Mbappé é um saco, um chato, tudo bem. Mas se você tem uma gestão não centrada na figura dele, você poderia diminuir a questão que vem dele próprio, né? Eu, mesmo assim... Eu acredito que vão continuar essas questões, a questão de problema de gestão e de má direcionamento em relação a técnico, por mais que esteja o Luiz Henrique hoje, mas a gente não sabe como é que vai ser pro ano que vem, eu acho que ainda essas questões continuam e agora eles têm menos poderio com jogadores menos inexpressivos e não extraordinários. Eu acho que essa questão aí de... ficar equilibrado, tendo um time mais coeso, um time que vai jogar mais coletivamente, acho que isso é positivo, mas acho que isso, no máximo, iguala a condição que tem agora, acho que não aumenta. Veremos, veremos.
Eu concordo com você, assim, concordo em discordar com você nesse momento, mas eu acho que, inclusive, eu vi uma foto que o BR Futebol acabei de postar no Instagram, que é essa, porque é a foto da Champions, né?
Sim, sim, sim.
É a foto da Champions,
da próxima década.
Não, da Champions. Das quartas.
Não, sim,
os caras sentados vendo os outros jogar.
faz sentido.
É sempre bom, porque a expectativa é criada é muito grande, né? Mas é isso, pessoal. Vamos ver como é que vai ser. E continuando, Caião, vamos pro jogo decisivo?
Vamos pro maior jogo dessa rodada, que foi Real Madrid 3, Manchester City 3. Esperado. Foi um jogaço como a gente esperava. E assim, e foi desde o minuto 1. Um puta jogaço, os caras entraram completamente pilhados, 15 minutos de jogo, 3 gols, virada, maluquice, doideira, E assim, o jogo de volta nos espera e nos promete muita coisa, tá?
Caião, primeiro Diga. Tempo assustador, avassalador. E cara, eu vi algumas frases que eu vou citar já já. Cara, o jogo mais legal da Champions, né? O jogo mais esperado e foi realmente o jogo mais legal. Bernardo Silva fazendo um gol muito rápido, numa falha do Lunin, que não pode acontecer. Uhum. Mas bom goleiro, Lunin.
Bom goleiro. Ele fez outras defesas ao longo do jogo, mas falhou, né?
Bom goleiro, Lunin. Mas quem passar nesse jogo de volta aí pode se considerar campeão? Cara, a gente já falou aqui que a gente acha que é o favorito, né?
Eu acho que Real Madrid ou Manchester City será o campeão. Acho que eu posso cravar isso daqui, que o campeão sai desse confronto. Eu concordo com você.
E aí, esse jogo, o Real, tomou um gol muito cedo do Manchester City, né? Que ninguém esperava. Uhum. Mas o Real é um estilo muito louco, cara. Porque o Real Madrid, ele precisa de uma chance pra empatar o jogo. Tipo assim, é incrível o poder de eficiência desse time. Cara, uma bola o Rodrigo empata, outra bola o time vira, velho.
Sim.
Tipo... E aí... O City vai... Foi 2x1, 2x2, 3x1, 3x3, né?
Isso, o City vira de novo.
Aí então...
2x1, aí vai para 3x2 e 3x3.
Então, é empate, depois vira, depois 3x3. O empate do City foi um gol que a gente tem que bater palma, porque o cara do City nesse
ano. Foda-se, pica. Ele é realmente muito pica.
O cara do City esse ano. Por que o cara? Porque ele é o cara que mais resolve jogos no City nessa temporada. É o cara que jogou quase todos os jogos. Ele e o Rodri são os caras que mais jogaram jogos na Europa. Eles são top 5 de minutos, tá? Na Europa. Uhum. Rodrigo e Foden. E Foden me acerta um chute que é brincadeira.
Fumulaço.
É brincadeira. É um cara completamente fora da curva. Um cara muito bom. Um jogo que, no segundo tempo, o Real Madrid foi melhor no primeiro tempo em determinados momentos. Mas foi um jogo muito equilibrado. Mas o City não conseguiu implementar o jogo dele. Mas eu vou citar o porquê, o que eu acho que isso aconteceu. O Tchouaméni marcou muito bem o Haaland. Muito bem. Tem várias fotos saindo do Tchouaméni agarrando. Uhum. O Tchouaméni foi muito bem em estratégia do Ancelotti. Ele marcou muito bem o Haaland. O Haaland, mais uma vez, não aparece. E quando é marcado, ele não consegue sair, flutuar. Ele não consegue participar do jogo. Ele não consegue tocar na bola. E isso é muito problemático do estilo de jogo dele.
Não,
que ele precisa melhorar.
Realmente, assim, a gente viu o Manchester City jogando com 10, praticamente.
É.
Praticamente jogando com 10. Sim,
muito louco.
Assim, claro que a questão do Haaland estar preenchendo espaços, não é como se estivesse jogando com 10, mas com a bola, o City parecia estar trocando bola entre 10 jogadores só.
E aí, Caio, eu vou além. Porque o Real Madrid, ele vira o jogo, né, com o gol é um chute logo depois o Rodrigo vira
Rodrigo,
em 2 minutos, uh-huh. Né? É o gol aos 2, 12 e 14.
Isso.
Aí depois o Foden empata no segundo tempo. E aí, cara, o Gvardiol... antes disso, uma coisa que a gente tem que falar. A gente falou que marcou muito bem. Uhum. E aí, que os caras que mais tentavam no City, eu não sei se você vai concordar comigo. O Bernardo Silva fez uma partida boa, mas foi bem marcado, porque também não tinha pra quem meter a bola.
Uhum.
O Foden tentava sozinho e achou um belo gol. E o Grealish era o cara que a galera tentava um contra um. Só que o jogo do Carvajal é um jogo absurdo, assim. O Carvajal ganhou quase todas o Grealish. E não é porque o Grealish estava mal também,
uhum,
não.
Uhum.
É porque foi o Carvajal estava num dia... dele, assim. Jogou muita bola o Carvajal, marcou muito bem o Grealish e conseguiu anular esse ataque do Manchester City, que geralmente e dificilmente é anulado, né, cara?
Uhum.
E aí o City vira com o gol de Gvardiol.
E assim, vira na inteligência de perceber que o Real tava dando muito espaço ali na entrada da área, né? Tanto que o Foden me acha um gol daquele. O Guardiol também, pelo visto, o Pepe tá treinando bastante chute fora da área, né?
E não só isso, porque como o Real Madrid precisava encaixotar o Real,
uhum,
quando você encaixota, você tá diminuindo o espaço mais próximo da área e tá deixando espaço mais longe da área. E o City aproveitou,
uhum,
com o Gvardiol e com
o Foden. Com o Foden e com o Guardiol, sim, os dois.
Principalmente o Foden.
Nos gols, né? Nos gols.
E o Gvardiol vai e faz um golaço também, né?
Foi um golaço.
Quem diria, né? E o Gvardiol que fazia uma boa partida e se justifica o porquê que a contratação saiu cara, porque é um dos melhores zagueiros do mundo, que o Manchester City, que o time de Guardiola implementou ele na lateral.
e começou a ganhar mais espaço e jogar melhor na lateral. Quando joga com quatro zagueiros atrás, ele é um dos laterais e ele sobe muito bem, né?
É, e o Guardiola gosta dessa parada dos defensores rodarem, assim, até pra ele ter oportunidade de minutagem com todos eles em muitas competições, né?
Total. E aí, depois o Valverde me acerta um chute no lance do Vini.
Puta que pariu, é uma coisa absurda. Cara, então, não, isso aí diz muito sobre o nível desse jogo, que os caras me... E o que você falou do Real Madrid, de que, assim, você dá uma oportunidade pro Real Madrid e ele consegue tirar umas porra da cartola, assim, bizarro.
O Real Madrid, talvez, hoje, eu gostaria até de... O que fosse o estudo, isso? Estudo, não sei, não tem como fazer, mas eu acho que é o time mais...
Eficiente.
Mais eficiente, mas talvez mais bem preparado psicologicamente.
Entendi.
É, e assim, não é preparado. Eu diria, é o time mais...
Que vai sentir menos níveis de pressão dentro de um jogo.
É isso.
Do tipo, pô, tô jogando em casa, virei e tomei a virada.
Eu acho que é o time com maior índice de menos abalamento
depois. Entendi, entendi.
Tipo, é muito louco isso. E eu vou falar uma outra parada aqui. Que aí eu até li umas coisas e eu vi. E 3x3, num belo gol, né?
Sim.
O City, gente, foi abaixo, tá? Comparando o jogo, o Real jogou melhor que o City.
Na proposta, sim.
É, o Real foi melhor, mais time que o City. É, Rodrigo e Vini incomodaram muito. É, eu gosto muito do Rodrigo, tá?
Você acha que pra volta é pra começar com o Álvares?
No lugar do Haaland?
É.
Acho. Acho.
Eu também acho.
E acho que De Bruyne tem que jogar.
É porque ele peidou, né? Que loucura isso.
E acho que De Bruyne tem que jogar. Mas tem uma situação, porque De Bruyne e Foden é diferente. E gostaria de ver um pouco do Doku, mas o Grealish não foi mal, mas o Doku eu também gostaria de ver. Mas a grande questão que eu queria falar com vocês é o seguinte. Ah, Matheus, mas 3x3, o Real... Mas assim, esse 3x3 é goleada pro City, gente. Por que eu quero te falar isso? Um, vai decidir em casa. Dois, se há 2 anos atrás, no início do trabalho do Guardiola, esse jogo era 5x1 Real Madrid. Porque o City ia tomar o gol, tomar a virada, ia ficar em choque psicologicamente, o Real Madrid ia matar o jogo em contra-ataque. Então, anota o que eu tô falando. Esse City não é psicologicamente o Real Madrid. Mas esse City do Guardiola hoje, não, tem jogos que não joga bem, quanto o Arsenal. Não jogou tão bem, foi um jogo muito parelho, 0x0. Em determinados momentos, esse time entraria em choque porque não tá conseguindo fazer o jogo do Guardiola e tomaria o gol. Hoje não tá acontecendo isso. O Guardiola teve um amadurecimento muito grande psicologicamente desse City, que fez com que esse jogo terminasse 3x3 e que fosse um ótimo resultado pro jogo da volta. Porque o Real ganhando de 3x1, por exemplo, ia ser uma coisa assustadora pro City, porque Vinícius Júnior e o Rodrigo com espaço e você montando
pra contra-atacar, nossa, com certeza.
Então eu acho que o time do Guardiola tem um mérito, sim, psicologicamente, que é não... Estamos mais mortos, não ficamos tão abalados mais e mostramos uma maturidade mental que não existia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Real Madrid não se abala com nenhum resultado e acha que sempre está vivo. Isso é muito louco, isso é outro ponto. E a única, não vou falar que foi a tristeza, mas que eu achei que não foi tão bem foi o Rodri, que a gente espera muito. Ele jogou bem, marcou bem, mas ofensivamente eu acho que por...
Ele não foi excepcional como ele geralmente é.
É, por conta do... Por conta do Haaland ter encaixotado e do meio ofensivo ter encaixotado, ele não foi um dos caras que apareceu tanto pra finalizar, pra participar mais ofensivamente da criação, e eu acho que também sentiu isso. Kovacic também não foi bem. Talvez pra uma próxima, também esses caras eles anulam muito defensivamente, né, pessoal? A gente não fala muito disso. Mas ofensivamente, que é o que o City geralmente precisa, eles não criaram, não tiveram tanta qualidade. Talvez o Bernardo Silva mais de trás, jogar com De Bruyne e Foden, pode gerar um novo repertório pro City dar mais opções e mais criatividade.
E como Haaland, disse o Igor aqui, Haaland, dito isso, vai ser 2x1 Real.
Haaland, tem que sentar no banquinho.
Você acha? Então, Julia Álvares, eu acho. Eu acho que deveria isso acontecer, eu acho que isso não vai acontecer.
Não, acho que isso não vai acontecer, mas deveria isso acontecer.
Eu também
porque
acho.
Porque o índice do Haaland em jogos que mata-mata, que resolve, não é...
Ele eu
não
faz também gol. Acho, então... mas assim, eu acho que o Álvares, ele pode... Digamos que termina o primeiro tempo, o Real tá ganhando ou ainda tá 0x0, eu acho que o Álvares pode iniciar a segunda etapa em campo. Mas eu acho que o Guardiola não vai sentar o Haaland, assim, no início do jogo. Se tem alguém que poderia fazer isso, é ele. Mas acho eu acho que ele não vai fazer.
Mas acho
que, infelizmente, acho que porque eu acho que ele deveria.
Mas eu acho que na próxima ele troca também. Eu acho que pode ser que ele aconteça isso. Acho que é o que vai acontecer é isso. Eu sempre falo que eu entraria porque é trazer um novo. Sabe por quê, Caio? Se tá 0x0 e eu preciso ganhar o jogo, eu vou botar o Haaland pra cruzar a bola. Em determinado momento. Uhum. É melhor eu ter o Haaland como essa opção.
O Haaland não, o Álvares.
O Haaland. Eu começar com o Álvares.
Entendi, e botar tipo... o Haaland depois. Entendi, entendi. Porque
aí, quando depois, eu posso ter Haaland e Álvares.
Entendi, entendi, e claro.
Acho, é. Eu acho que você trazer o
Álvares... Você pode tirar o Doku, pode tirar o Grealish, sim.
E por que que eu falo que se eu sou Guardiola, eu boto o Álvares? Porque...
Verdade.
Eu tenho certeza que o Ancelotti vai repetir o time.
Provavelmente.
E eu acho que você ter o Álvares é você desmontar o esquema com o Tchouaméni atrás.
Sim, porque aí você tem um cara que aí vai atazanar indo pra lá e pra cá e flutuando muito mais.
O Tchouaméni não é zagueiro, uhum. Ele não vai saber se posicionar.
E ele não vai ser necessariamente mais rápido do que o Álvares, como não ele vai. É mais rápido do que o Haaland.
E o Álvares tem uma parada que é, ele precisa de um toque na bola pra tabelar e tá na
sim, sua frente. Exato.
Ele é muito rápido.
E ele, ele tem coisa. Um pensamento muito rápido.
Quando também. Você tem Álvares, De Bruyne, Bernardo Silva e Foden, você tem não só agilidade e triangulações, mas você tem uma parada que é... Você
vai... Ah, o Tchouaméni tá suspenso, não vai jogar de qualquer jeito.
Ah, então, mas independente de quem seja, o esquema vai ser montado igual. A meu outro grande ponto, ô Caio, é, com ele você sobrecarrega quem no meio de campo? Toninho Kroos.
Toninho Kroos, sim.
Que não tem a agilidade e marcação que esses outros têm.
Na de velocidade. E você acha que ele pode não começar com o Kroos?
Eu acho que não, eu acho que ele vai começar
ele vai com o começar Kroos. Com
o
Kroos?
Mas a minha grande questão, ainda mais agora com o Tchouaméni suspenso, é... Isso muda um pouco a figura, porque o outro zagueiro,
é se Nacho. For
o Nacho, por exemplo, o Haaland pode ter...
Pode sobressair.
Pode uhum. sobressair sobre ele. Mas ainda assim, eu acho que o esquema é muito montado pra
encaixar. Cara, eu colocaria o Álvares. Eu acho que assim, nesse ponto que a gente falou de ser então, um cara...
Se jogar o Militão, eu acho que é melhor pro Haaland contra o Militão. Eu prefiro que jogue o Nacho, se eu sou o Ancelotti com o Haaland.
Uhum.
Eu acho que o Militão é mais fraco fisicamente e na área, pô. Cruzamento, Militão e Haaland, o Haaland
destrói o Militão. É, o Haaland é, em questão de altura, é complicado, realmente.
Mas eu acho que o Álvares, só pra gente terminar, é um cara que vai desconfigurar essa defesa do Real Madrid.
Eu começaria com o Álvares. Assim, eu acho que ele entrar e ter menos de 40 minutos pra jogar, levando em consideração o placar do jeito que tá ou perdendo, né? Porque o Pepe pode começar o jogo do jeito que ele quiser, dois gols, acabou, aí ele não precisa necessariamente colocar o Álvares tão cedo. Mas se mantendo um empate ou estando em desvantagem contra o Madrid, eu acho que ele é o cara que pode fazer essa diferença, assim. Pode importunar mais a defesa do Real Madrid e com mais opções, fazendo mais coisas. Porque o Haaland você espera geralmente a mesma, que ele faça a mesma coisa, que se conseguir acionar, ele vai fazer com eficiência, mas só que você espera, não espera tanta inventividade dele, né?
Mas o Gru, o Nacho é um pouco abaixo, mas eu acho o Militão muito fraco fisicamente pra aguentar o Haaland
entendi.
Corpo a corpo. O Haaland é muito forte.
Ele é forte.
É só o Rudiger pra segurar e o Tchouaméni. Enfim. Acho que é problemas que eles vão ter, mas acho que o Guardiola tem uma solução, que ele sabe que ele tem essa solução. E ele vai pensar da melhor maneira, que é, vou ter o De Bruyne ou não, né? Tem o De Bruyne ou não tem o De Bruyne? Porque o De Bruyne ali, rapaz...
Ele também, ele vai botar a bola com a mão num lugar que ninguém, porra, imagina que vai estar o maluco lá na frente, de gol, acabou. E aí, acho que é isso. Tem esse ponto também, né? Porque foi sem o De Bruyne, é um ponto...
É aquilo, eu acho que o Guardiola também deve manter essa zaga, mas assim... Passaram um aperto com o Vinícius Júnior e o Rodrigo. A única coisa que eu acho que o Real tem que melhorar é a finalização do Vinícius no final nos finalmente. Mas o Real Madrid tá prontinho e montado pra... E aí vai aquilo, né? Se você começa com um outro ponto. Com Bernardo Silva, Foden, Grealish e De Bruyne e tira o Kovacic, é menos um cara pra marcar
sim,
um contra-ataque do Real Madrid.
Exato.
Então é esse quebra-cabeça, você tem que sentir... Aonde vale se você arriscar ou não.
É,
mas é um jogo
que vale interessantíssimo pra volta. O balanceamento aí em questão ofensiva e defensiva. Principalmente porque, assim, o City vai tomar as rédeas do jogo, né? Por mais que a gente entenda que o Real Madrid vai pra cima, principalmente se estiver precisando, vai estar precisando em questão do empate, mas se estiver atrás no placar, ele vai mais pra cima. Mas a gente sabe que entre esses dois, quem gosta de ter a bola é o City. É. Então, e jogando em casa ainda. Ele tem mais obrigação ainda de dar as cartas no jogo, né? Veremos, estaremos aqui nessa mesa assistindo esse jogo com vocês na quarta-feira, né? Esse jogo vai ser na quarta e na terça-feira terá Barcelona e PSG.
Maravilhíssimo,
né, tá Caio? Bom, é isso.
Chega por hoje?
Ó, mais tarde tem Várzea, já, três e pouco, pra gente falar de Libertadores, das notícias do futebol brasileiro aí. É. Vamos ver o que aconteceu.
E o que vai acontecer
ainda. E falaré, ainda tem mais coisa ainda pra essa semana. E aí falaremos mais tarde, tá bom? Um beijo pra vocês que ficaram aqui até agora.
É isso. Obrigado, tchau. Gente. Tchau, tchau.